Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast e o papo de hoje é sobre como muitas empresas investindo em ferramentas, tecnologia de uma maneira geral, ainda assim conseguem perder dinheiro. Porque muitas vezes o problema não é a falta de tecnologia, e sim a prioridade, o processo dela em si. E o papo de hoje aqui é com o Alceu Moraes, que ele é diretor da Vinhasoft. Eu gostaria de agradecê-lo de ter vindo aqui, ele que é nosso vizinho aqui de Campinas. Agradecer por você ter aceito o nosso convite aí e começar com a nossa clássica pergunta aqui. Quem que é o Alceu na fila do pão?
Bom, obrigado pelo convite, agradeço todo mundo, Adriano, Richard e Luiz também. E um prazer estar aqui com vocês aqui na Bits Podcast, bater um papo, contar um pouco da minha trajetória e poder compartilhar conhecimento com todos vocês aí. Quem é o Alceu na fila do pão? Bom, é uma pergunta, se você me permite...
Capciosa,
se permite contar um pouco da minha história, vou começar aqui por algo recente, né? Eu tive recentemente em Campinas no McDonald's ali do Laurão, não sei se você conhece, esse aqui próximo, né? E um pouco da minha trajetória começou ali quando eu tinha 12, 13 anos, né? Foi o meu primeiro emprego. E recentemente eu estive lá novamente com a minha filha, tenho uma filha de 5 anos que me acompanha em tudo, assim como acompanhei meu pai.
Que legal.
E eu pude, com ela, adentrar todo o recinto novamente, me convidaram, passei por todas as áreas que eu andei ali dentro, que eu aprendi muita coisa. E eu estou contando isso porque eu levei isso, esse storytelling para o meu Instagram, né? E o pessoal, clientes mandando mensagem, ficaram emocionados. Nossa, fiquei emocionado. Eu não conhecia essa parte sua, da sua história. Porque o pessoal te conhece como o cara da tecnologia, o cara do processo, o cara do varejo. E te vê hoje, né? E não vê que você teve uma construção, né? Nada imediatista, e sim de longo prazo.
Legal.
E... voltando então para o início, quem é o Alceu na fila do pão? Cara, eu sou filho do varejo, sou filho do varejo, porque meu pai foi varejista por 30, 40 anos, décadas de 40, 50, 60, 70 em Campinas, da Boris Magazine. Meu pai foi responsável por trazer a Sears dos Estados Unidos para o Brasil, né? Quando a Sears veio para o Brasil, meu pai que trouxe a Sears para cá, ele que fez o processo de implantação da unidade Brasil, entendimento do público, do comportamento de consumo, e meu pai sempre me contou todas essas histórias, né? Eu não vivi isso na prática, vivi a história que ele me contou. Assim, quando eu já era menino, com 5, 6 anos de idade, aí meu pai começou a empreender por conta, lojas de colchões, acho que aqui em Itu, se eu não me engano, a fábrica Polo Espuma.
Sim.
A Polo Espuma, meu pai era o exclusivo das lojas físicas, como tem outras lojas hoje, aqui é muito forte esse polo, né?
Sim.
E eu vivi isso dentro da prática, né? Tipo, atendimento ao cliente, negociação com fornecedores. Meu pai já tinha multilojas, multistocks, né? Naquela época já não tinha sistema ainda, ainda era muito papel. Eu lembro com contabilidade, contador, né? Até tem um lema que eu uso, cara. Ah, mas eu não tenho sistema. Cara, faz na mão. Meu pai me ensinou isso, faz na mão. O importante é você saber a base para que você possa... entender aquilo, a tecnologia vem para somar.
Exatamente.
Né? Porque muita gente...
É a cultura.
A cultura. Muita gente coloca tecnologia, mas não sabe como chega naquele resultado. Não consegue nem saber se a tecnologia está te dando o resultado certo, né? E meu pai me ensinou muito isso. Eu tive a oportunidade de fazer entregas de colchões. Colocava no carro em cima do... os bagageiros que tinham antigamente. Levava colchão, atendia cliente. Eu lembro que tinha muita bicama na época. Ele também tinha mercados, então mercados perecíveis, lote, cara, agilidade de reposição de giro, que é totalmente diferente, né? Porque a venda de colchão, você vai comprar um colchão hoje, você leva quanto tempo? Né? 10 anos vai trocar seu colchão?
Uhum.
Agora, se seu molho de tomate acabar hoje, amanhã você precisa comprar, né? Então o giro, o lead time é diferente quando você tem que trabalhar com nichos diferentes. E eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Eu lembro que meu pai depois, quando eu tinha acho que 12 ou 13 anos, ele sempre me contou algumas histórias assim, Júnior, meu pai é o seu também, né? Eu comecei a trabalhar com 8, com 9, com a sua avó, meu pai é da roça, né? Minha mãe também era.
De Campinas mesmo?
Meu pai veio, meus avós vieram de Portugal, meu pai nasceu em Pirassununga, minha avó veio grávida no navio, né?
Pirassununga, tem um parente lá também, que legal.
Onde é hoje a aeronáutica lá, aeronáutica, onde tem uma casa tombada. Aquela era a sede da fazenda dos meus avós.
Que legal.
É um barato, né? Então, assim, outro dia, eu tive a oportunidade de meu pai faleceu em 21, com 93 anos, né? Tive a oportunidade com ele lá um pouco antes do falecimento, de rever isso. Ele me mostrou toda a história novamente. Para mim, sinto muita falta dessas conversas, né? E voltando, né, a gente com 12, 13 anos, eu sempre gostei de tecnologia, né? Eu estava naquela época já do Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, né? Fliperama. E aí eu lembro que eu estava com ele no shopping. Eu falei, pai, pô, queria esse joguinho aqui. Ele falou, Júnior, cara, você já é homem já, você tem que trabalhar. Eu entregava leite com a tua avó, jornal, com o dedo dos 8, na bicicletinha, 5 da manhã. E eu não vou comprar mais para você agora, você tem que conquistar suas coisas. Eu não fiquei bravo, porque é uma história que já vem com você desde que você é pequeno, você já vê isso, né? Essas sim. conquistas, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, eu vi uma publicidade no Jornal de Campinas lá de vaga de emprego, né? Para jovens, não sei o quê. Daí eu fui lá ver, era no McDonald's do Laurão, tinha 12 para 13 anos. Fui no dia seguinte, fiz a entrevista e já comecei. Tava na transição do Plano Real, o FIRS ainda, eu lembro que meu primeiro salário foi R$60, né? E na minha cabeça, doce ilusão, falei, vou trabalhar um mês, comprar os dois joguinhos que eu quero e vou sair fora, né? Vou ficar jogando videogame. Que isso? Aí eu já fiquei até os 17, né? Saí daí para a primeira graduação, daí fui fazer meu primeiro uma graduação em administração de empresas e análise de sistemas. Meu pai queria que eu fizesse área de tecnologia pura, minha mãe queria fisioterapia, e eu fui contra os dois e fiz administração. Só que meu pai já era um pai velho, né? Então, assim, quando eu entrei na minha cadeia produtiva, eu não assumi nada. O que eu assumi? Foi conhecimento. Meu pai me deu as condições de chegar onde eu cheguei, que foi estudo, conhecimento. Ele já estava nessa final de vida, já na chácara dele depois, aposentado, ele e minha mãe, né? E eu lembro que no McDonald's, para mim, foi uma escola, porque é uma empresa americana, com processos.
Muito bem definidos.
Bem claro. Definidos. Lá, de fato, naquela época era o conceito do fast food, diferente de hoje, que você pede e ele faz na hora. Antigamente nós deixávamos os lanches prontos, né? Valiam 10 minutos. Então lá você aprende a controlar, por exemplo, o desperdício, como conta cada tipo de situação. Eu lembro que você, quando chegava na chapa lá, sua mão fica tão perfeita, você jogava 6 hambúrgueres na chapa, 20 segundos, apertava o botão, chegava a bandeja, jogava mais 6, colocava o pão, virava, já estava chegando a bandeja com a coroa, falei, caramba, e aí funcionava, né? Era um relógio. Então você tinha a parte da temperatura, a limpeza, o atendimento ao cliente, que era, você estava na fila, um minuto que eu já te atendo, tá? Então você vai entendendo a importância de uma pessoa que está esperando querer ser atendida com qualidade, né? Então eu lembro que eu passei por todas as áreas e o McDonald's ele incentivava muito mensalmente a avaliação, os KPIs, já tinha KPIs na época, né? Cara, o que é isso, KPIs para um menino de 13, 14 anos, né? Então são indicadores que eu precisava ter ali para poder atingir alguns objetivos. Eu lembro que no meu caixa eu cheguei a atender 82 clientes numa hora.
Em uma hora, cara.
Então menos de um minuto por cliente, cara. É assim, era incrível e eu tinha objetivos. Eu lembro que eu fiquei em segundo melhor atendimento do estado de São Paulo, porque eles promoviam Olimpíadas do McDonald's a cada X tempo, juntava os melhores de cada loja em uma unidade dentro do estado e competia. Vai trabalhar lá e vão ver quem tem o melhor indicador. Eu cheguei a ficar em segundo na época lá e para mim foi fantástico, né? Então, eu tenho grandes amigos lá, aprendi muito dos processos que... Hoje eu carrego lá, né? Foi minha base, minha, vou falar da fundação daquilo que eu aprendi. E eu tive a oportunidade recentemente com a minha filha de rever tudo isso junto, ver coisas diferentes para agregar, explicar para ela do que ela me pergunta, assim como eu perguntava pro meu pai. Falei, pai, como você controlava esses estoques? Ah, Júnior, tinha o Kardex já ligava de manhã, repassava todo mundo, ligava, repassava os estoques, tem aqui, não tem. Falei, meu Deus, como que funcionava tudo isso, né? Antigamente era o marketing só do jornal, lembra? Você jogava o jornal lá, a publicidade era pro dia seguinte, sim, né? Sim. E meu pai me contou uma história uma vez fantástica. Júnior, eu fiz um estouro de vendas fantástico aqui na Boris uma vez. Eu falei, o que você fez, pai? Eu coloquei uma imagem no jornal, no Correio Popular, Diário do Povo, fogo na Boris! E, cara, na época não tinha cobertura TV, essas coisas. No dia seguinte, lotou. Todo mundo foi na Boris ver se ela tinha pego fogo. Eu estourei de vender. Eu falei, cara... Pô, entendi, né? Onde você quer chegar, né? Então você criou uma urgência, né?
Chamou atenção,
uma CTA forte naquela época, né? E funcionou muito. Então, depois que eu saí do McDonald's, foi por causa da questão do da graduação, né, em si, né, estava ocupando o meu tempo demais na questão de desenvolver o trabalho, o estudo. Eu comecei a mexer com computadores em tempo, meu tempo ocioso, assim, vamos dizer que eu tinha. Comprar e revender peças, sabe? Comecei a montar computador, revender. Eu lembro que tem até uma história engraçada, que eu acho que com 17, 18 anos eu comprei meu primeiro computador. Eu paguei R$1.000, cravado. Meu primeiro, era o que eu tinha no banco. E eu fui numa loja chamava Pronto Socorro do Computador em Campinas, que era uma loja, chegou até a ser famosinha lá, na época, acho que ela nem existe mais. Eu lembro que eu fui no caixa eletrônico na frente da loja, peguei... Quanto é? Ah, faço por mil. Por mil faz? Fui lá no caixa, coloquei meu cartão, sacou. R$1.000. Saquei, daí apareceu assim, saque realizado com sucesso, o dinheiro não saiu.
Nossa!
Rapaz, naquela época, a fila atrás de mim, eu abracei aquele caixa, falei, daqui ninguém me tira.
Cadê meu dinheiro?
Cadê meu dinheiro? Eu tô sem computador, daqui eu não saio. Fiquei umas 2 horas até resolverem um problema lá na época, né? E aí depois chegou o gerente do banco, ficou umas 2 horas lá e resolveram e saí com o meu computador. Foi o primeiro, foi um K6 2500 da AMD, 128 MB de RAM, e aí você começou a pegar gosto pelo upgrades, né? Você vai trocando placa, vai trocando processador e por aí vai. Bom, aí a partir disso eu entrei na Proceda, que era uma outra empresa multinacional, aí ela é americana, e ela fazia muito serviço de outsourcing, né? Para quem não conhece, outsourcing é aquela que terceirizar, né? A parte de, aí no caso era tecnologia, e eu prestava serviço dentro da Ambev, e dentro depois da Embratel. Fiquei acho que uns 5, 6 anos nesse tipo de trabalho. Então aquele conhecimento que eu já tinha de processo do McDonald's foi muito útil, porque eu levei ele depois para a tecnologia, que daí era o atendimento ao usuário às necessidades. Porque daí na Ambev eu já tive contato com SAP, por exemplo, que já era um software diferente, era o Remedy para a parte de atendimento. Aí você tinha cadeia logística, você imagina só uma Ambev que está pendurado embaixo dela, os bares, restaurantes, a cadeia de distribuição, a logística de tudo isso. E eu lembro que a gente tinha SLA na época, se em uma hora não resolvesse o problema, era 10 milhões de multa, na época, em 2001, 2002. Então, assim, era uma pressão, você tipo, não tinha vida, né? Tocava, era Nextel ainda na época, pipi, cara, dia inteiro estava em casa, pipi, parou o servidor. Aí você tinha que resolver, né? Então, aí eu comecei a entender como funcionava em escala numa empresa muito maior, né, ainda vivendo na prática, como que a tecnologia resolvia as coisas, né? Nisso, eu lembro que a gente, eu lembro que depois eu comecei, me formei em certificado mundial da Microsoft, que era MCSE, que era voltado para servidores e redes, né? Isso me ajudou muito dentro da Embratel depois, que foi uma parte da minha história, da trajetória ali. Saí de lá, eu fui trabalhar no Correio Popular na época, porque eu queria uma qualidade de vida melhor, não foi nem porque o trabalho era bom ou ruim, é porque era de domingo a domingo, porque era urgência, né? Sábado você estava em casa, Nextel não dava sossego, e você falou, cara, peraí, não consigo fazer uma viagem, não consigo fazer nada, porque tem SLA para cumprir, né? E fui no Correio Popular, eu tive uma experiência lá, hoje eu tenho grandes amigos, mas lá eu aprendi muito, que foi copy, foto, edição de imagem. Eu participei da implantação do software de diagramação na época, um novo que eles tinham comprado, blá blá blá, né? Fiquei, hoje tenho grandes amigos aí, depois quem estiver acompanhando, saudações para vocês aí, estão no meu coração até hoje e vão estar sempre. E lá,
isso em que ano que era?
Isso foi em 2004, cara, 2000, por aí, 2004, deixa eu dizer, acho que foi isso, 2004, 2005. E aí o Correio Popular já estava passando por aquelas dificuldades que tem, né? Veio a digitalização, os jornais não acompanharam, né? Muita empresa até hoje truca isso, né? Só que o senhor mercado e nós consumidores somos mandatórios e as pessoas não entendem isso. A gente acaba tendo que, às vezes, tentar convencer, né? Uma energia...
À toa, né? Gasta energia à toa.
À toa, porque, cara...
É de trás para frente, tem que ver a prioridade.
Ou, né? Você quer mudar, né? Ou ou não.
O mercado te muda.
Ou o mercado te muda, ou agora ele vai te excluir.
Mas hoje em dia estão voltando a imprimir, você viu isso daí? O New York Times, é o País, tem vários jornais aí que estão voltando a... O pessoal está sentindo falta do cheirinho do periódico. Cara,
isso é muito interessante. Eu tenho para mim que a gente não pode excluir, a mudança ela não pode excluir uma cadeia de consumidores.
Sim.
E você tem os mais velhos, ou até a minha geração, eu tenho 46, mas é uma geração que está acostumada, de manhã cai o jornal lá em casa.
6 horas da manhã, o cara jogando
o jornal. Exato, você lia o jornal. O que eu entendo que as empresas cometeram um erro foi matar um.
É.
E aí, quando ela tentou digitar, outra pessoa já tinha ocupado o lugar.
Sim.
Outra empresa. Então, assim, ela não fez uma migração. Vou dar um exemplo simples. Boletos bancários... Né? Quanta gente hoje ainda quer ir no banco pagar um boleto? Então você não pôde matar 100%, você diminuiu, né? Deu uma condição de quem quer fazer digital, quem quer DDA hoje faz automático e blá blá blá. Porém, aquelas pessoas mais antigas que confiam no registro, elas vão no banco ainda fazer o pagamento.
Então, vejo na lotérica aí cheio de senhores de idade. Né?
Então eu penso que toda mudança ela tem que englobar toda a cadeia, né? Porque é transição. Você faz uma transição para o novo. Né? E o novo, o desconhecido, ele é desconfortável. Né? Você vai navegar no...
Principalmente quando a gente vai atingindo uma idade, aí a gente fica menos suscetível à mudança. Né?
E as pessoas elas falam, caramba, beleza, vou aprender isso aqui agora. Chega daqui uma semana, sai um outro, agora é esse. E energia, o tempo, porque o tempo hoje é complicado para nós, é muita coisa consumindo o seu tempo. Né? É o trabalho, a rede social, às vezes você dedica um tempo para a família, dedica um tempo para projetos, cara, e as pessoas elas preferem ficar na zona de conforto. E eu falo pessoas, empresários, né? Quanto menos melhor, está funcionando, está bom, né? Por mais que não esteja perfeito. E no Correio Popular, aí acabei saindo porque já estava entrando em crise lá naquela época, eu falei, vou tirar um sabático, né? Aí eu lembro que eu tinha fechado com uma empresa para fazer Novel na época. Os caras tinham rede Novel. Cara, vou refazer uma empresa grande do Distrito Industrial aqui de Campinas, né? Era pra, tipo, se não me engano, era setembro e ia começar só em fevereiro. Falei, cara, que lindo, né? Vou viver isso. E aí, cara, eu vi uma publicidade lá da Vinhasoft no jornal, né? Empresa de software e tal. Cara, deixa eu ir lá ver isso. Fui lá visitar, fazer uma entrevista, né? Porque conheci o Milton lá, que foi o fundador da Vinhasoft. A Vinhasoft, para quem não conhece, é uma empresa de sistema de gestão. A gente atende o Brasil todo, né? E a Vinhasoft, ela também fez uma transição de hardware para software, né? Tipo, também começou com computador em sua essência, comprar, revender, montar, tal, tal, tal. Prestar serviços na parte de... Sabe quando você tem aquelas pessoas que prestam serviço de TI, né? E migrou para software de gestão, né?
Muito mais escalável.
E eu lembro que quando eu fui na Vinhasoft, eu entrei lá, empresa pequena, não tinha nem o arroba Vinhasoft, era arroba Hotmail, cara, assim, meio pequenininha, né? E, cara, o salário, eu lembro que era irrisório na época lá, tipo, né, o que eu entrei de ganho comparado com o que eu já tinha, o que eu já tinha acertado. E eu lembro que meu pai chegou em casa, pai, o que foi? Cara, tô com uma situação tal, ele falou, filho, o que está pegando para você isso? Eu falei, nada, para mim é questão da financeira. Eu acho... Mas bateu meu santo, eu acho que eu consigo ajudar essa empresa de alguma forma, cara, com o meu conhecimento. Né? Aí ele falou, cara, daí ele contou de novo a história dele da Boris, né? Da onde ele levou a Boris, né? Cara, então vai. Se vai te fazer bem, faz isso. Né? Essa história começou em outubro de 25. Né?
25.
Outubro de 25. 21 anos já, se você for ver praticamente.
Então, outubro de 2005.
Perdão, outubro de 2005, né? 21 anos praticamente. E lá eu entrei, na época a gente comecei a lidar com o que eu fazia na Ambev numa escala bem menor, né? Que era o que? Atendimento ao cliente do quê? Do software. Né? Era numa escala menor em quantidade de pessoas, mas em quantidade de volume de trabalho era uma loucura. Tipo, 150, 200, 300 atendimentos por dia para cada pessoa. E aí, cara, eu não achava aquilo normal, né? E eu lembro que eu ficava daí até 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã. Aí já aproveitei para criar servidor, rede, domínio, fazer tudo que tinha que fazer, pôr um arroba Vinhasoft. Já fui fazendo coisas que não tinha nada a ver, porque, cara, dava para fazer algo melhor. E eu lembro que daí a gente tinha dois modelos lá que eu vi que gerava essa demanda. Primeiro, eu juntava numa sala de treinamento diversas empresas para treinar o quê? O produto. Beleza? Então eu treinava o produto, o RP, que é o sistema de gestão. Mas eu colocava lá empresa de embalagem, empresa de cosmético, empresa de autopeça, cara, de diversos nichos. Eu treinava o produto. Eles chegavam na empresa deles, eles tinham que fazer o quê? Se vira para usar. O que que acontecia? Entupia o atendimento. Porque chega lá, por mais que o cara saiba o produto, cada um trabalha de um jeito, cada um tem uma realidade. É processo. Entendeu? Então foi onde eu identifiquei ali uma situação que tinha uma oportunidade de fazer um trabalho diferente também. Então, com o tempo, daí eu já acabei assumindo a parte de suporte, a parte de banco de dados. Isso foi acabando sendo... Né, tipo, o Hamilton até brinca comigo. Cara, a gente nunca conversou. Você já foi fazendo e foi, chegamos onde chegamos. E é verdade, entendeu? Aí você já está com o financeiro nas costas, já está criando os departamentos, fazendo e comprando, vendendo e tudo, né? Então, hoje a gente fala mais só de estratégias, né? A gente está na frente da empresa hoje. Mas eu lembro que visitando as empresas, Richard, foi um negócio assim... Eu vi assim, que loucura, como que esse cara tá vivo até hoje fazendo desse jeito? Você entrava na empresa, ruptura dos produtos que giravam. Curva C, estoque para 10 anos que vende um por ano. Fala, cara, não é possível. E aí você começava a entender que o problema não era a tecnologia. Entendeu? Era o processo.
E conta pra gente algum, sem citar nome de empresa, de ninguém e tal, mas conta pra gente algum erro bizarro que você já viu, assim, as empresas insistindo no erro e você falou, pô...
Erro bizarro das empresas? Eu vou dizer que o principal erro é a falta de decisão. Esse é o principal erro. Porque, por incrível que pareça, esse mercado ele tem duas situações. Quando as empresas estão num momento bom que geram caixa, dinheiro, eles têm dinheiro e querem comprar a melhor tecnologia. Mas isso não significa que eles querem mudar. Cultura, hábito. E é aí que mora o problema. Porém, o inverso, olha que interessante. Quando o mercado está ruim, a empresa começa a passar por dificuldade, o que ela faz? Preciso saber meu problema. E aí é onde ela começa a entender que precisa mudar. Quando a economia está bem, os caras compram e acham que vai resolver só porque comprou. Quando a economia está ruim, eles precisam resolver. É a teoria do... Vamos falar da nossa vida pessoal. Você está com algum problema? Ah, tem que cortar esse streaming, cortar aquilo, cortar isso. Cara, você tem que dar um jeito de fazer acontecer. Empresa é a mesma coisa. E eu vejo que o principal erro é quando as pessoas, elas têm os empresários, ele tem condição de fazer um investimento, porém ele toma uma decisão, vamos dizer assim, fora da regra, uma decisão fora do tempo que ela tem que ser tomada. Ele, cara, vou comprar primeiro, mas não vou olhar meu processo agora. Vou investir em marketing agora, mas não vou olhar meu problema de entrega. Como que isso vai ter sucesso? Uma decisão errada, ele te escala problema. Então, eu já vi várias vezes, cliente que vai lá, resolve operar no Mercado Livre, em vez de começar com 10 produtos para aprender, ele coloca 500. Aí, se ele tem deficiência de entrega hoje, atendendo 50 pedidos numa loja física, se ele põe mais 300 pedidos por dia, o que vai acontecer? Agora fala, nós aqui consumidores, eu vou viajar, até tem um canal de viagens, tá? Depois eu falo sobre isso, mas assim, a gente pega uma situação onde você, por exemplo, você tem lá as entregas e ele faz um investimento, as entregas elas furam, né, uma atrás da outra. Aí vamos falar... O que o cliente faz quando é loja física? Quando você tem um problema com seu cliente numa loja física? O que nós fazemos? Cara, o gerente vem, te chama, conversa, tenta contornar uma situação, você resolve o problema até. Quando é loja física, você consegue. E no digital? No digital, o cara entra no Google, reclame aqui, te arruina com um clique. Eu estava usando o exemplo dos hotéis. Cara, você fica lá dando 5 estrelas para o hotel que você gostou, você não faz isso. Mas tem uma experiência ruim para você ver.
Você vai na hora.
E os empresários, eles não entendem isso, porque a gente está falando de 80% do mercado é pequenos e médios, que vieram do analógico, vão para o digital, né, que o dinheiro é escasso, né, então você tem que mostrar para eles que a eficiência é o que vai levá-los para o amanhã. O jeito que eles fizeram até hoje trouxe até aqui, mas para o amanhã... Ah, mas minha empresa tem 70 anos. Cara, o mercado não liga mais para isso. Não liga mais. Temos grandes exemplos aí. Pega a Kodak.
Pois é.
Blockbuster?
É, exatamente.
Que 100% o vídeo, quem era aqui de perto.
Teve oportunidade de comprar Netflix e não quis, né?
Não quis.
E você sabe uma coisa que é interessante que você falou? Você comentou sobre muitas vezes as empresas... Ou ela tem o dinheiro, mas não quer mudar a cultura, ou está com uma crise ali financeira e quer que isso resolva o problema da noite por dia. Cara, eu comento assim que, tipo, na época da pandemia e também na recessão ali de 2012, 2013, vinha tanta solicitação de orçamento por dia. Eu não dava conta de montar. A gente já estava com dois vendedores, a gente não dava conta de montar tanta proposta que surgia. Não dava nem, hoje a gente gosta de fazer uma reunião para entender o momento que a pessoa está, a necessidade dela, o budget e tal. Mas nesses dois momentos aí não dava. Porque era, não, vamos enviando, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou contratar? E é por conta disso. Quando vem um desafio, não, eu preciso fazer a transformação digital, não, eu preciso ter um site, preciso divulgar. Por que as pessoas esperam algo ruim acontecer para realmente perceber que precisa sair da zona de conforto, da inércia, né?
Isso que você disse é pertinente, é o que a gente vê na prática. Eu lembro na pandemia, passei pela mesma situação, até abri um dos braços, que foi a Bananas Marketing, que é um dos braços do ecossistema hoje, que é na parte nossa de agência de performance, né, para atrair para o funil de vendas e ajudar a converter. Mas era isso, cara. Eu lembro que eu não vencia de fazer call, porque na época era call, você não podia visitar as empresas, né? Nós fizemos algumas migrações na época, voltado na pandemia, assim, um desafio. De verdade, a pandemia ajudou muito a gente também, porque a gente conseguiu deixar muito do nosso processo para o nosso cliente online e do cliente para o nosso, para o cliente dele também, porque era essencial para aquele momento. Mas se você se recorda, naquela época, as empresas estouraram de vender. Né? E muita gente hoje ainda reclama, depois da pandemia, que vive a ressaca daquilo que eles estavam fazendo na época, porque o pessoal estava em casa e, sei lá, estava reformando, comprando, melhorando. Né? Você não estava dividindo o dinheiro com viagem, com restaurantes. Tava...
Teve alguns segmentos que foram afetados.
Exato. Né?
Outros explodiram.
Explodiram, porque você só tinha aquele consumo para fazer naquele momento. E as empresas não se prepararam, na sua grande maioria, para o amanhã. É. Né? Acharam que aquilo iria se perpetuar. Né? E, de fato, não aconteceu.
Que loucura. Né? E, assim, hoje, como que você faz... Quando você está diante ali de uma empresa que quer, porque quer uma tecnologia, mas você dá esse feedback. Pera aí, amiguinho, um passinho para trás aí. Porque não deve ser fácil, né? Porque
não.
Você querendo vender,
sim.
A pessoa querendo comprar, mas você querendo mostrar que não importa ele ter o melhor software do mundo, fazer uma analogia aí com o carro, não adianta ele ter uma Ferrari.
Eu sempre uso a mesma... Cara, pega uma Ferrari, pisa no acelerador, não sabe dirigir, é poste, meu amigo. É. Não tem segredo.
Teve um episódio lá em Campinas, né? Teve, verdade.
Uma loja ali no Taquaral, ele entrou no muro, né?
Eu fiquei com dó quando vi isso aí.
Mas assim, só para resumir daí um pouco, eu lembro que depois da Vinhasoft, a gente chegou num momento lá para 2017, aí participo de muitas feiras, eventos, FEICON, aí eu vou para a NRF em Nova York, feiras pelo mundo, aí varejo. Eu comecei a estudar muito a parte do comportamento do consumidor em si, né? Uhum. Aí também com tecnologia, que eu sou apaixonado por isso, né? Assim, eu falei assim, cara, eu preciso começar a integrar o cliente do meu cliente nesse processo, para o meu cliente a tecnologia e transformar tudo isso em produto, produto e serviço. É o que nós fazemos, eu falo lá da entrega do ponta a ponta, né? Hoje eu me considero, por exemplo, um arquiteto de soluções, né? Eu encurto o caminho para o seu resultado, por meio da tecnologia, processo e essas organizações. Eu lembro que em 2017, que aí eu errei, tive um erro forte numa situação de que eu queria dominar o mercado, cara, queria vender para todo mundo. Eu lembro que para os eventos, cara, eu passo palestra no Brasil todo aí, e eu voltava com 20 contratos, tocava o sino na empresa, estourava, nossa, era maravilhoso, assim, aquela sensação de beleza. Vendi, adoro vender, né? Meu mestrado, inclusive, é sobre negociação, fiz lá pela Universidade de Ohio. E, cara, eu comecei a ter problemas. Por que comecei a ter problemas? Eu comecei a ter problemas até dentro da empresa, da minha equipe comigo. Porque você trazia tanta demanda...
Não era saudável.
Não era saudável a demanda. E outra coisa, eu querendo mudar pessoas que não queriam mudar. Assim, de 10 empresas que entravam, um cara estava no ponto de mudar. 9 não. E o 9 que não, ele quer fazer do jeito dele. Não importa que você tenha experiência com varejo, cliente, o melhor software do mundo, ele não quer mudar. Ele só quer comprar. E aí nunca tá bom.
É muito legal, assim, eu vejo um paralelo muito grande que você está falando com o nosso negócio, assim. Quando você vê muita demanda, muito cliente de uma vez, é a questão de churn e turnover.
Churn e turnover, tempo todo.
E isso é um desafio. Então, assim, a gente tem demanda de tráfego orgânico e a questão de tráfego pago, a gente não dobra por conta disso. Uma, porque a gente não vai conseguir atender a demanda nem de fazer reunião, fazer o call para entender e até mesmo para ter qualidade na entrega, porque infelizmente a gente não consegue dobrar de tamanho que a gente depende de pessoas.
Sim.
Eu não sou tão escalável quanto de repente vocês podem ser aí com software, né?
Mas as pessoas são importantes, a gente não pode ignorar isso aí. Eu penso que, cara, eu sou o cara da tecnologia, tudo que você me der eu vou usar, porém a parte humana ela é fundamental para que as coisas aconteçam. Sim, né? Então, quando eu entendi isso, foi lá entre 2017 e 2018, ali, dei um passo para trás, né? De fato, assim, não é um modelo escalável. Aí eu tenho uma equipe lá, o Paulo, da minha equipe parte comercial lá, por exemplo, ele, quando está comigo no evento, ele mesmo já coloca para mim, assim, é o seu xizinho nesse aqui, esse aqui, deixa para lá. Por mais que é uma conta que às vezes eu falo, cara, eu gostaria, entendeu? Uhum. E... hoje é legal porque muito contrato que a gente acaba fechando hoje vem depois de 2, 3 anos, ele viu uma palestra, viu um evento e ele mesmo fala, cara, eu tô pronto para mudar. E é legal você entender isso, né? Ouvir, porque você sabe que dá um trabalho em conjunto. Cara, trocar de software, se eu falar do software em si, um software de gestão, pensa o seguinte, às vezes a empresa está 10 anos com software, você vai trocar o coração da empresa dela. É difícil, não é fácil. Né? E eu vejo muita gente, não é fácil.
Não é. Tem pessoas que percebem que o software não é ideal ou que é muito custoso para customizar, parametrizar novas mudanças e tal, mas ele não muda justamente por conta disso.
E aí entra uma situação que eu falo assim, cara, você vai trocar de sistema? Vai. Para ficar igual? Para que você está fazendo isso? Isso é gasto, não é mais investimento.
Perda de tempo.
Então, o que eu gosto de fazer e implementei isso como método é você... visita as empresas, você entende um pouco do... você já tem, lógico, uma bagagem, um know-how, né? Porém, cada empresa tem uma particularidade, entende tudo isso, entende como ela se comunica com o cliente dela, como ele tem a experiência de compra. Cara, eu sou consumidor, você também. Todos somos. Mas como que é a experiência de compra nessa empresa? Cara, beleza. Aí eu pego isso, encapsulo, cara, o produto vai ser esse, serviço vai ser essa consultoria... software, você vai usar isso daqui, esses canais de venda e começa. E traça um objetivo para o meio, para frente. Mas de quem? Quem quer mudar. Né? Eu lembro, só para você ter ideia, baseada nessa sua pergunta aí da mudança, né? Tipo, se o cara quer ou não quer mudar. Eu lembro que fiz uma palestra em Goiânia uma vez, assim, foi... e eu fiz o quê? Convidei vários empresários lá do segmento de materiais de construção, né? E um deles era referência no estado e até na Federação Brasileira. Né? Está sempre presente, inclusive, no nosso congresso lá, buscando as coisas da ST, essas coisas. E eu lembro que eu visitei várias lojas e fui tirando fotos. Eu gosto de fazer isso. Né? Eu sou o cara do exemplo, gosto das coisas reais. Né? Porque é fácil falar no microfone, falar bonito. E, cara, a prática é o que te faz ganhar o jogo, né? E eu lembro que no meio da palestra, né, eu passando lá sobre transformação digital, sobre experiência de consumo, eu lembro que eu coloquei um slide de um estoque de pisos e revestimento, mas assim, parecia um cemitério, mas era um estoque assim de, cara, milhares de metros quadrados. Produtos bons, ruins e uns quatro, cara, de entulho ali, só já quebrado daquele dia. Aí coloquei lá essa foto, eu lembro que esse cara, esse empresário, ele olhou pra mim assim e falou assim, lá no... Levantou a mão, cara, essa empresa tá perdida, hein? Nossa senhora, coitado desse cara. Eu olhei assim, sério? É lá na tua empresa, cara. Essa foto é da tua empresa. Da minha? Aí ele, meu Deus, cara, será que... Né? Eu falei, é da tua empresa, cara. Daí eu falei assim, aí ele falou pra mim, cara, posso te falar a verdade? Tem 2 anos que eu não desço lá. Que o cara não quer ver. O cara não quer encarar o problema. Só que, se olha hoje para o pequeno e médio, o que eu vejo de verdade? Muita gente tem outra fonte de renda, que não é só a empresa. Cresceu, aí tem fazenda, tem outros negócios, tem aluguéis. A loja está no vermelho, às vezes. Porém, no geral, está azul. E aí ele acaba tomando isso como... Tá bom, dá para suportar. Ele reclama da loja. Pô, mas a loja deu tudo que ele tem. Né, da empresa dele.
Mas hoje talvez é só vaidade, né?
É vaidade. E a gente precisaria, assim, eu toda vez que eu vou falar numa palestra, um conteúdo, alguma coisa, eu tento trazer essa realidade. Cara, você pode ficar mais azul. Mais azul. E é possível fazer, com pequenas mudanças. Não é fácil mudar. E eu vejo que tem muito empresário que tem o medo da mudança. Em que sentido? Bom, eu vou ali tomar uma decisão, vou mudar, mas também não envolvo o meu time.
Não adianta nada. Eu imagino que você deve escutar bastante também aquela frase, mas eu sempre fiz assim, por que agora eu tenho que mudar? E você sabe, eu vou fazer uma pergunta e eu tenho a impressão que você também talvez sinta isso. O cliente bom e o cliente ruim, ele dá sinais para você na negociação. Você tem essa impressão também?
Tem porque... A gente vê aquele cliente que, de fato, quer te sangrar. E tem aquele cliente que também te entende porque ele não quer só o preço. Ele quer um bom atendimento, uma boa entrega, qualidade. E tem um cliente que ele só quer o preço. Que, vamos dar um exemplo assim, ele quer fazer um orçamento e ele vai te sangrar até o limite. Daqui a pouco você está pagando para vender para esse cliente. Esse cliente é bom? Não. A gente tem que aprender a demitir cliente. É. Tem que demitir cliente ruim. Um cara que só troca, porque assim, ah não, eu estou ganhando 1%, você não está, porque se você tiver logística, já foi, você já não cobra frete, geralmente a maioria não cobra frete. Aí tem o material humano que tem que, sabe, transportar, combustível, óleo diesel. Então assim, eu vejo que tem muita situação onde os bons clientes pagam pelos maus, porém o grande problema é do empresário que não sabe demitir os ruins.
Acaba vivendo aquela questão do 80-20, né?
É isso daí.
Essa lei aí é magnífica. Você sabe que me fez lembrar de uma experiência de um cliente que é cliente ativo nosso aqui, mas quando a gente começou a atender ele, ele falava assim, ele falou bem assim, ó, a gente foi apresentar o planejamento, ele falou assim, não, pô, eu já troquei de agência 3 vezes nos últimos 12 meses e tal, e não é assim, eu sei que assim não vai dar certo e tal, não quero, muda para isso, muda para aquilo, a gente, meu, cagada. Aí, como falar isso para ele? Aí eu falei, ó, então, faz o seguinte, nós vamos ser a quarta, vamos seguir o que você está falando, aí não vai dar certo, você não vai poder me culpar. Porque eu estou te mostrando um outro caminho. Você quer continuar fazendo como você fez com as outras 3 agências para que eu me torne a 4ª agência demitida. Então, eu prefiro não seguir nesse caminho.
É a melhor coisa.
E aí, o que aconteceu? Estamos aí indo para 4 anos de contrato.
Eu penso que a gente... Quando alguém procura você... Cara, tá procurando o quê? Não é só sua autoridade, mas sua expertise, o modo de fazer. Não é o apertar botões, mas como apertar botões, que tipo...
Quando apertar,
que tipo de estratégia usar. Né? Eu falo assim, quantas agências de marketing tem no Brasil? Quantas empresas de software tem no Brasil? Né? O que te diferencia? Né? Então, quando eu comecei a trabalhar isso, pensar nisso, eu falo assim, cara, peraí, eu não preciso ter todos os clientes, eu preciso ter bons clientes.
É isso.
Ter bons clientes. Clientes que hoje me ligam e falam, cara, obrigado. Ô, passa aí para tomar um café. Oh, vamos lá para minha casa na praia, que vai comigo para a Europa, que vai comigo para os Estados Unidos. Porque eles reconheceram a entrega.
Comprometimento.
O comprometimento. É. E não é só do Alceu, é do seu ecossistema, das empresas, das pessoas que fazem parte. Por quê? Você entendeu o negócio dele e você quis dar uma solução para ele. Agora, entre nós aqui, você pega lá... vamos passar indicadores. Eu vejo muita gente vai lá, passa só os relatórios lá, usa, sei lá, algumas ferramentas, reportei da vida, manda para o cliente. Cara, ele não entende nada. É a mesma coisa quando eu vejo que as pessoas contratam um consultor. Cara, eu não tenho nada contra consultor. Mas o cara vai lá com matriz BCG, vai não sei o quê. Cara,
análise SWOT.
Cara, não entende isso. Vai lá, você tem que fazer isso. Ele não vai fazer. Então, eu sempre... prezei a mão na massa, né? Cara, vamos entender o que é a consultoria, como que faz. Deixa eu te mostrar, ó, olha aqui só a integração de vendas e compras. Olha aqui, né, seu time de vendas está pedindo para o seu comprador comprar 10 latas disso, porque um cliente quer uma, e as outras 9? Vai ficar lá depois? E dono depois, mas não tem o caixa, não tem porque estão tomando essas decisões. Com qual critério? Você entende? E aí você começa a ver... que esse tipo de venda, quando estava falando de clientes ruins, não precisaria ter sido feita. Perde essa venda, cara. Ou compra uma no atacado. Você entende? Então, quando eu comecei a entender esses detalhes lá dentro da operação, eu consegui criar métodos para que isso voltasse como benefício para o cliente. Mas, de novo, cara, para aqueles que entendem que é necessário mudar.
Bem isso. E deixa eu fazer uma pergunta. Você enxerga alguma coisa em comum? Qual que é o fator principal que mais trava as PMEs do Brasil? Assim?
É uma conjuntura. Porém, hoje eu vejo o que mais trava as pequenas e médias empresas em escalar é a falta de organização, falta de processos claros e definidos. Porque o processo, o que, que ele é? É rotina. Rotina, quem é o pai dele e como eu vou checar. Só isso. Hoje, se você tiver, quem está escutando aqui, se colocar esses três fatores em prática, chegar na empresa amanhã, beleza. Quem que é o responsável por compras, pelo marketing, por vendas, pela logística? Definiu esses caras. Qual é a rotina? Escreve o básico. Um indicador de cada. Começa a conferir, você vai ver se não vai melhorar.
É bem isso.
É impossível não melhorar.
Você sabe que é igual dados, né? As empresas muitas vezes têm dados, mas não sabem o que é distração, o que vale a pena olhar, o que vale a pena acompanhar, ter essa cultura de BI, assim.
É. Né? Não, e é difícil porque... Beleza, o que eu faço com esse dado? Né? A gente olha o BI, olha os indicadores e... Às vezes eu vejo que os empresários, eles carecem de tomar boas decisões. E lógico, daí você vem com uma consultoria assertiva, às vezes hoje com um agente de IA para poder trazer algumas... Faça isso! Ó, X empresas que fizeram essa decisão, tomaram essa decisão, tiveram esse resultado. Né? Então,
prova social, né?
É, uma prova social, porque daí às vezes ele está acostumado naquele hábito de longa data. Então, isso trava muito o empresário, né? Porque se a gente olhar friamente aqui, Richard, quando eu não tenho uma rotina, não tenho um processo definido, o que acontece na contrapartida? A empresa ela começa a ter dificuldades, né, de gestão de tempo. Se é o empresário que você vai na empresa dele, a mesa está lotada de papéis, não tem tempo para nada, que ele vai tirar um dia com a família, está na praia, o telefone está tocando porque a entrega está atrasada, e sabe, e o filho está vendo isso, aí você já vive uma geração de filhos que não querem assumir as empresas dos pais, a sucessão, que é um problema. Né? Você começa a ter retrabalho, ele gera custo, ele sangra o caixa da empresa. Né? E o empresário hoje, o que ele faz? Bom, beleza. Minhas vendas caíram, preciso vender mais. Porque é automático. O que, que ele faz? Baixa o preço, sangra a margem. Porque é o que ele sabe fazer. É o que ele está acostumado a fazer. Uhum. E ele não está olhando para o quintal dele, que é onde a gente consegue resolver. Então, a falta de rotina, ela gera toda, né, essa falta de processo, ela gera todo esse problema no dia a dia do empresário. Falta de tempo, custo excessivo, retrabalho. Cara... briga entre as pessoas internas, entre a gestão também com funcionários, e aí a rotatividade que já está difícil no Brasil hoje, ela piora. Né?
Sabe que a cada 10 podcasts que eu faço, 9 comentam sobre isso, a questão da dificuldade de contratação, mão de obra qualificada, enfim. Eu queria que você explicasse para mim um pouquinho o ecossistema da Vinhasoft e como que é geralmente, como que vocês entram no cliente.
Tá. Bom, a Vinhasoft hoje, né, a gente depois que, acho que 2019, a gente já foi para a parte de consultoria de processos, né? Então a gente entendeu que a Vinhasoft só como tecnologia, ela atendia um braço, né? Então a gente fornece lá o sistema de gestão, e-commerce, integração com os marketplaces, né? Eu via muita empresa com 2-3 sistemas para controlar um processo, e aí você, cara, 2-3 sistemas, 3 lançamentos, 3 pessoas, quanto custa? Não dá lucro, não vai dar, porque a margem no marketplace é 4-5%, olhe lá, 4-5%, olhe lá, né? Então, assim, aplicativos de vendas, então a gente tem a parte da tecnologia. E aí, com o tempo, veio a parte da consultoria de processo, que é entender como fazer aquilo funcionar, né? Então, é organizar os setores e integrar usando a tecnologia como meio, né? Que é o carro-chefe. E a pandemia nos trouxe aquela questão da venda online. Então, muitas pessoas não podiam sair de casa e o pequeno e o médio, diferente do grande que tem bala na agulha, eles tinham que rapidamente atender parte de ter um aplicativo de vendas ou vender no e-commerce, ter um canal de WhatsApp digital.
Integração
em tudo. E a gente acabou trazendo esse braço, que é o Bananas Marketing também, né, que é a nossa agência vinculada. Então, integrou esse ecossistema. Hoje, quando um cliente ele me procura, e hoje eu vejo isso quando também visito as empresas, hoje ele tem 4-5 provedores de serviços. Só que quando ele encontra o Alceu, encontra a Vinhasoft, ele encontra um que faz tudo, que vai entregar tudo de uma forma especializada, né? Então, vai ter um software, ele vai ter lá o funil de vendas que vai atrair, né, a geração pelo Bananas Market, e tem a consultoria de processos que vai poder fazer com que isso aconteça, né? E no fim, isso virou três portas de entrada, né? Porque às vezes o cara entra pelo marketing e acaba depois
indo
para o RP, ou entra para o RP e vai para os demais, ou entra às vezes pela consultoria, vai para o sistema.
É isso que eu ia te perguntar. Você pode atender só o marketing sem necessariamente ser cliente,
sim,
do RP.
Sim, a gente acaba fazendo isso, mas com o tempo uma coisa vai puxando a outra porque eles confiam no seu trabalho, confiam na entrega, né? E isso ao longo do tempo vem evoluindo numa escala muito boa.
Bacana. Conta algum case para nós, assim, que você falou, nossa, olha esse antes e depois aqui, que absurdo, que resultado bacana.
Cara, eu levei esse case, vou falar aqui, um case chamado Mestre do Marceneiro, né? Uma das maiores marcenarias do Brasil, top 2, acredito.
Se não me engano, tem em Indaiatuba, uma.
Tem lá em. Tem Sorocaba, Campinas, Ribeirão, São José dos Campos.
Detuba, não, eu jurava.
Acho que Detuba, eu acredito que tem ponto de venda aqui.
Ah, tá.
As centros de distribuição são 7, 8, são 27 unidades. E lá, cara, em 2019, 20, eu fiz uma alteração de. Assim, eles já usavam o RP, né? A gente já tinha feito um trabalho lá. Depois eu peguei um conhecimento que tinha, fiz um trabalho de ajuste de processo lá. Me incomodava todas as vezes que eu ia lá, né? E agradeço meus clientes aí que deixam sempre as portas abertas para poder pôr o dedo na ferida e mudar, né? Tipo, aceitar aquilo que a gente aprende por aí, pratica eles como case, né? Eu lembro que eu ia lá na empresa e eu lembro que chegava na frente lá, sabe, tinha uma praça, eles ficavam ali perto na Dom Pedro ali com a Anhanguera. Cara, os caminhões, o pessoal tudo parado lá na frente o dia inteiro, cara. Não tem lógica, vocês estão vendendo caminhão, prazo de entrega para o cliente era 3 dias, aí começava a carregar à noite e gerava hora extra. Não, que bagunça, né? O que nós fizemos lá? Com a tecnologia e depois controle de processo, o que a gente fez? Implantei uma hora de corte lá, né? Então trava no sistema 3 da tarde. E coloquei uma regra daí de processo, o quê? Toda venda que ocorre hoje até as 3, eu entrego no dia seguinte. Os caminhões são carregados das 3:01 às 6 da tarde, dormem carregados. 7 da manhã no dia seguinte eles estão na rua.
Legal.
Acabou. Ah, o pedido foi 3:05, vai ser entregue um dia depois. Acabou. Problema resolvido. Eu levei esse case lá para a Feicom, Essa empresa ela teve uma economia de tempo de entrega para o cliente final em 60% e de custo operacional em 50% na logística.
Muito bom.
Assim, e isso te abre portas, né? Depois a empresa foi crescendo, ela fatura hoje aí, né, perto da casa do BI, né? Fizemos uma mudança esse ano aqui na parte de aplicativos também para o marceneiro vinculado à empresa, que hoje o marceneiro já usa o aplicativo da própria Mestre lá na frente para fazer a venda, fazer os projetos, totalmente integrado no ecossistema. Então, B2B com B2C totalmente integrado na tua cadeia. Né? Que dá uma previsão da reposição de mercadoria, aquilo que mais sai, o que está entrando de financeiro. E passamos a cobrar frete em determinadas situações. Cara, é incrível, né? Como o mercado muda. Né? Aí você não cobra frete, começa a cobrar. Depois você começa a cobrar um frete expresso. Sabe? Então você começa a ter umas vantagens. Né? Esse é um case. Teve o case da Gemate aqui de Cabreúva, que foi um case bem interessante. É uma empresa que... É um Matcom, no caso. Eu lembro que ali a gente... Ele veio atrás de mim porque ele queria e-commerce. Eu lembro que eu cheguei na loja, falei, caramba, o cara quer e-commerce, mas só ruptura, buraco na gôndola, estoque errado, né? E eu não conhecia ele direito, né? Eu lembro que daí ele tinha visto uma palestra, a gente se viu na sala, ah, eu te conheço, eu também te conheço. Pô, você não estava na palestra lá no Ceará? Eu falei, isso, ah, pô, eu te conheço de lá e tal. Aí o Paulo, que tinha aberto esse lead, falou, cara, você tem que conhecer o Alceu, você também é para frente tecnologia. Daí ele falou, não, que eu queria pôr o e-commerce, porque tal, 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 integrado com o sistema. Eu falei, cara, mas se você pôr o e-commerce, você vai quebrar. Tá louco? Ele, como assim? Eu falei, cara, olha teu estoque. Olha a tua empresa aqui. Olha o seu cliente aqui dentro da loja aqui. Ele vem comprar um cimento, leva 15 minutos para pagar. Um saco. Ah, daí ele já começou. Ah, de sábado nem veio para a loja, que eu não aguento ver o cliente sofrer. Você entende? Peraí. Aí eu comecei a entender, né? Daí ele contando, eu falei, cara, eu quase quebrei. Eu falei, o que, que você fez? Ah, na Black Friday, eu fui querer me colocar 100 produtos lá na promoção do Mercado Livre. Coloquei, vou dar um exemplo, ventilador de 190 por 120. Durante o dia vendeu 5 vezes a mais que eu não coloquei limite de estoque. Não consegui subir o preço porque o algoritmo da plataforma trava em dia de Black Friday. Ele falou, era janeiro, eu não tinha entregue tudo, comprei mais caro do que eu vendi. Quase quebrei a empresa. Entendeu? E eu falei, cara, então o problema é e-commerce? Ah, tu é muito folgado. Eu falei, não, cara, eu quero te trazer para a realidade. A gente vai chegar lá. Deixa eu te ajudar. Né? Cara, e a gente repaginou a empresa dele inteira. Ele me deu uma carta branca, a gente pôs o sistema. Aí coloquei caixa de autosserviço, que ele duvidava. Hoje, mais de 60% das vendas são de caixa de autosserviço. São 4, totem de autoatendimento. Mas totem, cara, a pessoa não vai usar. Eu falei, cara, as pessoas mais simples, elas vão no McDonald's, é tudo totem. Não tem essa, cara. É você que tem a objeção. Você não vai tirar o caixa tradicional, mas você vai dar uma opção para quem já quer mexer ali. Cara, assim, eu sei que mudou muito. Né? Ele teve um resultado muito bom, ele reinvestiu na empresa, em caminhões, cobertura... expandiu, abriu uma outra unidade, investiu no digital, começou a ter resultado. É um case assim que lá na Feicom, depois ele virou feira de. Ele virou também um case de ganhou um prêmio lá de uma das empresas mais tecnológicas do estado de São Paulo.
Que bacana.
Né? E eu fico orgulhoso de fazer parte desse processo, não só com o software, mas com a consultoria que a gente fez lá para chegar nisso. Né? Então, para mim é um case fantástico. Eu recomendo todos visitarem lá, é a Gemate em Cabreúva.
Bacana. E deixa eu fazer uma pergunta. A gente estava falando de implantar tecnologia antes de ter cultura e processo. Qual que seria a ordem ideal? Como que seria a sequência ideal para ser um cliente bom para vir a software?
É uma boa pergunta. O cliente ideal, é claro que se ele quiser contratar sistema, o ERP, vamos dar um exemplo assim, quiser vender digital, canais digitais, para vir a software ou para o que eu entendo de tecnologia, seria alguém que aceite mudar. Uhum. Né? Que é alguém que está apto a entender que a tecnologia ela vai ser o meio para isso. Né? Não o fim. Porque muita gente compra, comprei isso e acha que resolveu os problemas. Não. Eu vou te falar, eles vão ampliar os problemas se você não olhar para o problema. Se eu tenho problema de entrega, eu pego um software que vai me ajudar a agilizar, gerar mais entregas, eu vou ter problema. Porque eu não organizei o processo da entrega. Eu tenho um cliente que eu atendo de vez em quando, que eu vou lá, de cada 10 entregas de marketplace, 3 vão erradas, porque falta um, falta dois, vai o produto errado, foi esse para esse e esse para o outro. Cara, não funciona. Entende? Uhum. E assim, o material humano é importante. O passo a passo ideal, eu entendo, é o seguinte: você pode investir em tecnologia, desde que você invista no processo em conjunto. Agora, se você tem uma empresa que já tem um processo definido e a tecnologia ela é o gargalo, que também é verdadeiro, uhum, beleza, aí você vai investir na tecnologia, já vai te ajudar. Porque aí você está melhorando aquilo que você sabe fazer.
Exatamente.
Entendeu? Agora, uma empresa que está cru nisso, tem que ser processo e tecnologia em conjunto.
Ou, no máximo, vai ajustar alguma coisinha no processo, né?
Para poder, exatamente,
se adaptar ou melhorar. Isso aí. E você acredita que o excesso de ferramenta hoje mais ajuda ou mais atrapalha o mercado, de uma maneira geral?
Eu penso que o excesso de ferramentas hoje, se você não souber para onde ir, vai te atrapalhar. Porque agora a gente está vivendo aquele boom da IA, né? É muita tecnologia surgindo. Hoje era o ChatGPT, depois virou o Claude, daqui a pouco vem o Gemini, aí vem o
Geek,
aí vem o Grok, vem o Manus, aí, cara. E as pessoas vão testando todas e não se especializam em nenhum. Né? E tem muita gente que não entendeu como usar isso também. Elas vão lá, oi, bom dia, e às vezes coloca um problema, uma dor, mas não entende que aquilo pode de fato de te ajudar no dia a dia.
Falta de contexto, né?
Falta de contexto. Então, a pessoa, às vezes, eu vejo que os empresários, eles estão lá com a ferramenta, eles querem que ela faça um milagre. Não é assim. Eu estou vendo que está tendo uma mudança muito grande nesse mercado de tecnologia, porque se você vê os CEOs das empresas lá, eles estão falando, cara, a Meta, acho que semana passada, mandou 15 mil embora, substituído por IA. Né? Você vê que é a tendência, estão apostando nisso. Então, aquele trabalho repetitivo, a IA vai fazer. Mas quem controla isso? São essas pessoas que têm que aprender a estar fazendo. Então, hoje, se você tem lá uma tecnologia, vamos supor que ele resolve usar uma IA, por exemplo. Pô, pega uma, se especializa nela, coloca ela para rodar dentro da tua empresa. Cara, eu não sei fazer, contrata uma empresa que vai criar esse agente ou criar essa estrutura para você, uhum, para te dar benefício. Entendeu? Mas faz com uma no começo. Não é que ter 10 ao mesmo tempo, que você não vai aprender. Né? Umas carregam contexto, outras não, sabe? Algumas são melhores para gerar imagem, outras são melhores para gerar vídeo. Então, eu penso que se você não tiver um direcionamento, muitas ferramentas vão mais atrapalhar do que ajudar.
Eu também concordo. Eu sei que tá assim, a IA está muito no hype aí hoje, né? E nunca foi tão difícil a gente prever médio prazo aí, 3, 5 anos. Mas o que você imagina aí, como que vai estar a parte de operação, vendas, marketing com o IA?
Eu vejo que muito do que a gente faz hoje, as ferramentas elas vão fazer em nosso lugar e automatizado. Porém, eu penso que quanto mais a gente conseguir humanizar essas ferramentas, mais sucesso elas terão. Porque você também não quer ficar falando com robô, você também não quer ser uma conversa fria. Porém, hoje as IAs elas estão cada vez melhores em contexto, em aprendizado. Né? Então, ferramenta de WhatsApp de conversão de vendas. Eu tenho um agente que eu criei lá, que ele já conhece o modo ao seu de agir. Né? Então, ele converte as vendas. Eu fiz até um projeto de um piloto para um cliente desde janeiro, para você ter ideia, que ele orçou 2 milhões de reais em 3 meses, a ferramenta sozinha vendeu 130 mil. Era zero, porque o vendedor não faz. Ela fez o papel do vendedor, sozinha. Pô, se eu cobrar R$1.000 por... É pouco, porque era zero. Você trouxe esse resultado para a empresa, você entendeu? Então, o que eu vejo? Vai ter muita mudança do como fazer as coisas, né? Se você olhar no dia a dia, você vai nas empresas, eu dou essa dica para todo mundo. Cara, para de ficar roletando o seu celular, aprende algo, faça diferente, usa IA para você criar um conteúdo diferenciado, usa IA para você criar um vídeo chamativo, um avatar seu falando dos produtos, daquilo que você vende, do teu serviço, mas você está consumindo dos outros e não está fazendo o teu. Daqui a pouco não tem mais o seu espaço, porque a IA ela vai substituir muita coisa.
Dá mesmo.
Você vê a parte médica, a parte do ChatGPT, eu vendo uma reportagem ontem lá, ele acertou muito mais resultados de exames do que os médicos profissionais bambambãs do mercado. E a tendência em 2027, pelos estudos que tem, é que ele substitua todos, inclusive radiologistas. Cara, agora o radiologista hoje, o que ele está fazendo? Esperando?
É, ele devia estar mergulhando de cabeça.
Você vai aprender a usar uma ferramenta dessa.
Criar o seu agente próprio, né? Pegar um SaaS com isso.
É isso aí. Então, assim, o caminho está aí para todos. Agora...
Mas nem todos vão se adaptar.
Exatamente.
Né? É bem isso. E deixa eu... Sabe que você comentou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que nem todo mundo gosta de ser atendido por robô. Mas hoje, vindo para cá, aconteceu uma experiência que eu achei interessante, assim, a aplicação de um robô me ligando. Eu mudei, eu tinha mudado a bandeira do meu cartão, e aí o meu sem parar estava no meu cartão. E aí eu mudei e esqueci de atualizar lá no app. E aí o robôzinho me ligou, quero falar com o Richard, digita ou fala os seus 3 primeiros dígitos do CPF, que eu tenho uma informação para você, e, enfim. E todo o processo de toda a conversa foi tipo com um robô.
Uhum.
E eu achei isso ótimo, do que se fosse alguém, uma pessoa ali falando, pela uma situação chata, pô, a pessoa, não vou ficar explicando por que eu não paguei, não, eu só queria saber... Você sabe que está atrasado, posso te mandar hoje aí, você paga em Pix e até corrigir o cartão. Mas eu achei ótimo a aplicação deles. Talvez vendendo, se fosse para me vender um sem parar da vida aí,
entendi.
Talvez eu não estaria ali tão receptivo, assim, tão aberto a isso.
A ouvir, né?
Mas para aquele fim eu achei muito bacana.
Mas o que você disse é a questão da simplicidade. Onde que tem um problema, né? Uma das minhas... Cara, acho que a minha maior especialização depois na parte acadêmica foi meu mestrado em 2017. Eu estava falando na parte de negociação empresarial em empresas internacionais. Fiquei lá em Ohio, morei lá na faculdade, lá um tempo. E... relação de consumo. Cara, você vai na loja, é só vendedor chato. Aí você, olha na sua visão, você está pensando o quê? Cara, é chato, não quero ouvir, o cara quer me empurrar um sem parar. Não quero, só quero resolver um problema. Então dá para fazer tudo isso usando tecnologia, mas de uma forma humana. Porque o relacionamento humano ele é importante. Pode ser uma... O que a ferramenta tem que aprender? Primeiro, vender um sem parar de forma humana. Resolver o seu problema de forma humana. Como se fosse uma pessoa conversando.
Uhum.
Né? Então... hoje eu vejo aqui, por exemplo, outro dia eu fui no shopping lá, tava vendo um tênis, o cara chegou para mim e falou assim, cara, que tênis tá procurando? Eu falei, tô dando uma olhada. Ah, tem esse aqui de R$1.000. Aí, não tô procurando um para correr. Não, tem esse de 600. Aí ele tava usando o preço para entender quem que eu era, né? Ah, R$200. Falei, não, obrigado. Aí sentei. Aí ele veio falar comigo. Eu chamei ele, vem cá. Ele falou, o que foi? Cara, eu trabalho com vendas também. Deixa eu falar um negócio. Você nem perguntou para que eu quero tênis, qual que é o meu objetivo. Dentro do meu objetivo, quanto que eu quero investir para você oferecer as melhores opções. Cara, faz isso. Faz isso. Pô, igual o vendedor de brigadeiro lá na rua. Tá lá, brigadeiro, R$2. Você quer comprar um brigadeiro? Compre um brigadeiro para me ajudar. Não, cara, chega lá diferente. Mas como? Assim, cara, você já comeu... Você gosta de comer brigadeiro? Gosto. Você já comeu o melhor brigadeiro de blá, 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 blá? Não. Você não viu que saiu outro dia uma reportagem sobre isso? Não, cara, é verdade, sim. Você tá com sorte. Por quê? Tem os últimos 4 agora.
Cara, leva os 4. Sabe que é bacana isso que você colocou? Eu tive esse papo exatamente já sobre a questão de vender tênis aí, dessa questão dele estar muito focado no quanto você quer pagar. Mas a questão, às vezes, a pessoa vê, ó, cara gordinho, quer correr, peraí, talvez o joelho tá pegando, então eu vou oferecer um tênis aqui que tem menos impacto para o joelho, sabe? Então, entender um pouco o seu produto, a dor do cliente,
sim,
e tentar ir mais nesse caminho do que ficar só no preço, né? Porque você, às vezes, acaba gastando o dobro por algo que vai resolver seu problema. Às vezes, você foi lá para gastar 500, mas você acabou comprando de 1.000, porque aquele vai te ajudar a correr com o seu joelho que está estourado.
É a analogia que eu faço. R$1 é caro ou é barato? Se resolver meu problema, é barato. Se não resolver, é caro.
É.
Simples.
Bem isso.
Entendeu? Então, a gente tem que olhar para a dor do cliente, aprender a ouvir. Né? Eu vou dar um exemplo do nosso país aqui. É um monte de deputado que faz lei que nunca foi no SUS, nunca foi andar de ônibus, nunca pegou o metrô, nunca pegou a estrada. E aí faz uma lei para quem usa. Então, a gente que trabalha com tecnologia, processo, como que eu vou resolver algo se eu não vivo a operação? Eu vivo todos os dias a operação. Então, para chegar onde chegamos nos nossos produtos e serviços, foi dia a dia, te ouvindo o cliente do meu cliente, para fazer um produto que vá atender isso, que vá nos eventos lá, vou lá, escuto e crio depois os melhores protótipos, porque eles estão falando, senão eu vou virar o deputado. Aí é o melhor para minha cabeça. Aí você vai usar, nossa, aqui não serve para nada. Não, do que esse cara está falando? Você entende, Richard? Então, o que eu vejo hoje em dia é muita gente que sabe tudo, mas na hora de fazer, não faz o principal, que é ouvir.
Ah, bem isso. E se você fosse montar uma PME hoje aí do zero, como que você faria ela?
Do zero, cara.
Aí, daí, não depende... é do zero, porque você já tem uma bagagem muito boa.
Sim, mas assim, você pega...
outro nicho.
É uma pegada de nichos, assim. Se eu fosse trabalhar de outros nichos, e às vezes eu tenho morro de vontade de fazer isso, né?
Eu também, eu sou sonhador.
Então, cara, você ajuda tantas empresas. Fala, cara, eu também vou ter uma loja disso daqui que eu sei que vai funcionar, né? Eu já tive um e-commerce, tá? Eu acabei não mexendo mais, mas era de bicicleta, funcionava muito bem. Cheguei a faturar 200, 300 mil por mês. Não mexo mais, mas assim, hoje eu olharia para... Primeiro, eu usaria as IAs para fazer uma pesquisa de mercado, aí os agentes de IA para poder pesquisar produtos e como eles são pesquisados na internet, criar, escolher uns 30, 40 produtos, os mais pesquisados, ranquear eles em primeiro, usando o Geo, né, que já é para o SEO, mais a parte de pesquisa de ChatGPT, essas outras coisas. É, exatamente. Para quem está assistindo a gente aí. Teria um canal totalmente digital, focado com WhatsApp, uma loja virtual e os marketplaces. Dos marketplaces, eu faria as vendas de início para Giro, com custo de aquisição mais alto do cliente. Porém, depois migraria esses caras para a loja virtual, que eu já teria esse spread aí referente à questão da taxa de comissão. Né? Os produtos campeões eu deixaria nos fulls rodando. E se eu entender depois que era viável, eu abriria uma loja física, né? Que seria o último passo, não o primeiro agora, legal, entendeu?
Bem bacana.
Então, não precisaria de muito, 100 produtos, não, uns 30. Mas se você faz uma pesquisa certa, você sabe hoje o que vende, você consegue pesquisar hoje, saber pelo preço que os concorrentes vendem, né? E é um dos trabalhos que a gente faz lá hoje, quando eu vou ajudar as empresas a escolher os produtos. Cara, os concorrentes estão vendendo isso, você pode pagar no máximo isso para você ser competitivo. E aí você dá um trabalho comprador, né? Então, senão não vou ser competitivo, cara. O mercado ele é cruel hoje lá no digital, né? Porque muita gente não sabe fazer conta, essa é a verdade, né?
É muito legal isso que você está colocando, porque assim, vamos fazer uma analogia para o mercado imobiliário, assim. Nós dois temos acima de 40 aqui. Vamos pensar, quando a gente queria comprar, há 20 anos atrás, não precisamos nem muito longe, alugar uma casa, um apartamento, ou até mesmo comprar. Tinha lá na imobiliária, pegava 4, 5 chaves, visitava 4, 5 imóveis, ia em outro imobiliário. Então, a gente visitava basicamente, sei lá, 8 imóveis em 2 imobiliárias. Hoje, basicamente, as pessoas acabam falando com 10 construtoras, 20 imobiliárias, 5 corretor, uhum, e diversas opções. Uhum. Então, assim... e ela só vai visitar daquela que ela já filtrou. Uhum. Não, peraí, esse daqui é o sol da manhã é virado, uhum, pro norte, enfim. A pessoa já vai sabendo, esse aqui é perto da escola do meu filho. E cada um tem ali
as
suas necessidades, sim, ou as suas prioridades, né? Mas eu faço essa analogia que o digital ele é cruel, foi o que você falou. Então, se você não souber ser persuasivo, o que a gente chama aqui de zona de potência, o que te torna único, diferente, ou como que você vai agregar que aquele R$1 vai fazer diferença na vida da pessoa e não vai ser só um custo, você vai ser só mais um. É igual antigamente as pessoas panfletando no semáforo. Você pegava o papel, hoje a gente está cheio de lixo. Abre aí as redes sociais, um monte de gente só promoção, oferta, oferta, oferta daquilo que a gente nem quer comprar, né?
Richard, pega esse exemplo aí da questão do panfleto rádio. também. Cara, eles fazem um investimento. Como que vocês medem o resultado disso? Eu falo pra ele, mas tá, como que você tá medindo? Não, mas que agência, eu gastei 20 mil de rádio mês passado. Eu falei, tá, como que você mediu? Não, é que ela tem uma audiência, tudo bem. E vendas. Porque você tá fazendo um branding.
Sim.
Mas você quer se comentar as vendas. Então coloca lá, cara, um código lá, colher de pau, alguma coisa e...
E ver o quanto que as pessoas...
Exato. No panfleto faz o cara apresentar o código. Entende o resultado disso, para que você quer transformar isso em venda. E aí, lógico que a gente vai puxar a sardinha pro nosso lado da agência, né? Que o tráfego pago, ele vai, igual você está falando.
Traqueado.
Tudo. Traqueado. A gente precisa entender, de fato, o caminho da jornada desse cliente no digital, até se ele vem para a loja física, se ele vai fazer, de fato, a aquisição. E eu não sei se você viu esses dias, teve um estudo aí referente às vendas, né, online digital. Cara, o WhatsApp ele converte 6 vezes mais do que um e-commerce. Então, assim... Se você não tem um empresário hoje que não tem um WhatsApp integrado no seu ecossistema digital, na sua tecnologia, ele já está perdendo dinheiro. E assim, a equipe de WhatsApp não tiver treinada em como falar com o cliente, como converter aquela venda, como registrar aquele lead, está perdendo dinheiro. Porque não importa o canal, você paga para o cliente chegar ali de alguma forma. Você pagou alguém para te atrair aquele cliente.
Uhum.
Entendeu? Então, eu vejo que tem muito dinheiro jogado na mesa por esses PMS... Que, cara, eu falo, a transição para o Oceano Azul, ele só tem que falar, decide, cara, quero tomar essa decisão, quero caminhar para lá, o que, que eu faço? Entendeu? Como eu chego lá? Então, às vezes me dói que eu falo assim, cara, dá para ajudar. Infelizmente, eu não consigo ajudar todo mundo. Né? A gente, às vezes, compartilha um conteúdo, às vezes, a gente faz umas mentorias digitais. Cara, meu tempo, eu dedico para o meu mesmo ao seu, eu dedico para algumas empresas, né? Mas, cara, é um oceano quando você olha para...
Mar Vermelho ou Mar Azul.
E você falou de imobiliária, você pega assim, né? Você vai vender uma casa. O que você faz? Você vai nas imobiliárias que é pôr para venda, né? Outro dia eu ajudei um corretor lá. Falei, cara, faz diferente, meu. Gasta uma verba em tráfego. Por que eu vou fazer? Eu falei, cara, põe lá um tráfego diferente, cara. Casa acima de 1 milhão, eu vendo sua casa. Cadastre aqui. Cara, captura todos os leads de todo mundo que não quer ir na imobiliária, fica recebendo um monte de ligação de corretor, junta tudo, depois você vai lá e divulga esses caras. Você, não dependa da imobiliária, faça você, cara. O cara olhou para mim, pô, verdade, cara, eu vou fazer, então faça, cara.
E você sabe que é muito legal nisso que você está falando aí, em cima dessa ideia, eu fico pensando, o cara que está focado ali em captar, ou seja, ele está entrando em contato com um público que tem um imóvel de mais de 1 milhão. E às vezes ele tem um outro amigo que quer comprar um imóvel e o dele não serviu. Ele vai falar, pô, procura esse cara aqui, ó, que tem um atendimento legal. Então ele acaba se tornando um multiplicador. Em vez de você ficar focado só... Porque está todo mundo focado ali no fundo de funil. É a rede de pesquisa, o mesmo termo, todo mundo
brigando. O custo vai lá em cima.
Sabe que tem clientes nossos aqui que o custo por clique é R$42, cara.
É, não.
Eu vou te falar, outsourcing de TI.
Imagina.
Você comentou de outsourcing aqui.
Custa
R$42. Vou ir além. Isso daí é uma palestra que a gente foi no Google... A palavra-chave mais cara 3 anos atrás no Brasil era desentupidora em São Paulo. R$90 o clique. Porque o cara que está...
É urgente. É igual guincho, cara.
É urgente. Ele não quer ficar falando com 2, 3. Você resolve, você vem aqui hoje, não, pá, acabou. Preciso usar o banheiro. Tipo, não, é bem assim. E aí ele paga. Então... Todo mundo entendeu, todo mundo está brigando pelo mesmo público.
É isso aí.
Em vez de você ir com uma camada antes de branding...
Exato.
Para que a pessoa conheça a sua marca, quando ela tiver...
Para escolher...
Ela já vai direto em você, não vai precisar ir na rede de pesquisa.
Cara, é um negócio... eu falo assim, da urgência, né? Se você falou, você pega guincho, seguro... Uhum. Né? Cara, você tá com um carro, por exemplo. Acabou a bateria do carro. O que você vai fazer, cara? O primeiro que te atender... Você vai fazer, não importa o preço naquele momento. Você está na estrada meia-noite, guincho, Google, primeiro que aparecer e responder, você vai chamar. Entendeu? Então, você vê o mercado, né? Quando ele está falando aqui da imobiliária, né? Aí a gente, o pessoal que está assistindo aqui, se tiver corretores aí, pegar as dicas, né? Você fala assim, cara, vendo sua casa de 1 milhão. Aí você filtra o interesse básico ali. Se ele está filtrando porque ele está apertado, precisa de dinheiro, é uma coisa. Mas geralmente ele vai vender essa para comprar outra. Uhum. Você já está com os dois públicos do ali, ó. É. Entendeu? Então, cara...
Network, né?
Network, cara? Um vendendo para o outro. Então, cria sua lista, cara. Pega alguém que te ajuda a desenvolver isso. Porque, cara, o ouro está aí. Não precisa reinventar. Agora, você tem que ter o que é inteligência, as regras. Sabe, saber vender esse serviço para as pessoas. Agora, você está o quê ali, né? Esperando o cara entrar na imobiliária. Eu, igual eu falo, eu vou na loja lá, vejo os vendedores lá, tudo no celular. Falei, cara, qual que é a sua estratégia de venda? No do Pai, do Filho do Espírito Santo. Entra o cliente, por favor. Entra o cliente. É isso, gente? Vocês estão de brincadeira, né? Amém. E eu vejo que é isso. Né? Então, não pode ser. A gente tem que usar as ferramentas que tem, né? Então... Foquem em algumas, mas usem as ferramentas para que você possa ter sucesso e desenvolver um bom trabalho.
É bem legal. Cara, e você sabe que, até para a gente partir para o encerramento, a gente tem um indicador aqui que é curioso. A gente, a cada duas propostas, né, que vêm de indicação ou de networking, uhum, cada duas propostas que a gente gera, uma vira contrato.
Legal.
Aí se a gente vai para o orgânico, a cada quatro propostas do orgânico, uma vira de fato o cliente. Já no tráfego pago, a cada sete, uma. Então, porque assim, são públicos, momentos diferentes, e às vezes o cara viu o seu anúncio e fala, não, peraí, deixa eu ver. Mas ele não está naquela urgência, enfim, acaba mudando muito. Onde eu estou querendo chegar? Que ainda o networking funciona muito. E aí, se às vezes o cara ele tiver focado em não só querer vender, mas ele entrar nesse meio, vai jogar golfe com esse cara aí. Vai jogar tênis, sei lá, o cara que você quer vender, cria um relacionamento com ele, ele mesmo vai te indicar, porque esse cara ele tem muitos amigos ali que tem imóveis do mesmo padrão. Então, assim, você tem que entender onde a onça bebe água, que ela está mais suscetível.
Às vezes o pessoal me pergunta muito, né? O pessoal que me conhece, cara, você sabe de tudo um pouco? Você sabe, porque eu adoro ler, cara, adoro estudar. Graças a Deus eu tenho uma leitura dinâmica, facilidade de aprender e decorar, né? De bater o olho e lembrar. Mas são experiências, né? Você acorda cedo, vou lá, leio sobre economia, leio os mercados lá de fora, leio tecnologia, leio os CEOs que eu tenho que entender da tecnologia que eu mexo, leio sobre os eventos, sobre as pesquisas. E, cara, já tive a oportunidade de estar em 32 países, então eu vivo as culturas para entender. Porque uma hora eu sento com o Richard aqui, que vejo um quadro na sala dele, e, pô, ele tá um quadro ali de Angkor Wat, lá do Camboja. Cara, eu sei, do Império Kramer, vamos falar sobre isso. Pô, você teve lá, que legal, o que eu gostei foi aquilo. Então você cria o quê? O network, o relacionamento, a afinidade, a abertura. Você vê que o cara curte golfe, vai jogar golfe. Porque a academia que esse pessoal frequenta, essa academia... Cara, vai no evento da Stock Car, né? Porque isso vai te gerar negócios. A venda ela é consequência da oportunidade que você cria dentro do seu dia a dia.
E quanto mais oportunidade você tem, mais você vende.
Com certeza. Porque assim, cara, aí você chegou para negociar, você já criou... O cara, primeiro, já confia em você, você já tem sua autoridade, ele entende o que você faz. O preço, cara, ele é relativo. Cara, eu não fico no preço. Assim, cara, eu não sou o mais barato... mas eu sei o que eu entrego, entendeu? Então, assim, quer uma solução? Cara, eu vou te dar a solução. E isso é o mais importante. E as pessoas, elas entendem isso a partir do momento que você conhece delas, elas entendem que você se importa com ela, né? Não só com ela, mas com o negócio dela, que você quer o melhor para o negócio dela. E eu vejo que as empresas hoje, eu até agradeço às vezes meus concorrentes, que eles só querem vender, né? Cara, eu não quero vender. A venda é consequência, eu quero te ajudar. Ajudar a tua empresa a ter sucesso de alguma forma. E a minha tese de mestrado era sobre isso, cara. Sobre network e relacionamento nas vendas.
Que legal.
Exatamente.
E eu gosto muito de network.
Assim, e eu, cara, não vejo outro caminho que não esse. Eu até pego os vendedores, às vezes, eu falo, gente, vou dar um exemplo aqui. Vendedor de Matcom, por exemplo. Eu tenho. Vou ensinar aqui uma técnica que eu pratico com o pessoal e funciona muito. A gente não gosta, cara. Eu não gosto particularmente, não sei você aí, mas a maioria do que eu converso não gosta daquele vendedor chato, que só manda card de oferta, só você tá andando, te puxa pelo braço. Não gosto disso. Eu não gosto. Você bloqueia, né? Cara, manda na sexta-feira uma mensagem para sua lista de clientes, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Você, vendedor de materiais de construção, na sua lista, eu tenho um método de, né, de vendas lá que são quatro fases, né? Quatro fases da obra. Então, fundação, levantamento, cobertura e acabamento. Cria umas listas no seu WhatsApp em cada fase. Qual cliente está em cada fase? Porque um cara que está no acabamento, eu não vou falar de cimento. Uhum. Vou falar do quê? De piso, revestimento, tinta. Quem está na cobertura, eu vou falar de telha. Não vamos mais falar de cano, você entende? Então você começa a direcionar a sua comunicação assertiva com o teu cliente. Porém, na sexta-feira, você manda uma mensagem para a tua lista dizendo assim, cara, e aí meu amigo, tudo bem? Só estou aqui para te passar, para te desejar um excelente final de semana, que Deus te abençoe. Só isso. Mas para que isso? Falei, cara, às vezes ele não tem isso em casa.
E às vezes ele está com um estresse tão grande, eu que já construí, eu sei quanto que é estresse lidar com diferentes fornecedores e tal.
É isso.
Às vezes ele só queria um...
Só isso. Aí na segunda-feira, sabe o que você faz quando chegar? Você vai mandar para ele, não é card. Fala, tudo bem? Estou passando aqui para desejar uma excelente semana. O que você estiver precisando para a tua obra, manda aqui para mim no Zap agora que eu já vou orçar rápido para você não perder tempo. Acabou. Cara, de 10, se 4 mandar uma listinha, olha o seu funil de vendas. É. Assim que funciona. E uma outra técnica, vou ensinar duas, né, gente? Aqui a segunda é a técnica do áudio mudo. Essa aí tem até lá no meu...
Ah, essa é top.
Essa daí...
que não te responde,
né? Cara, aquela é fantástica, cara. Não, você já... Aquela ali eu apliquei lá. Toda vez que você vai dar o treinamento, a galera
aplica. Explica aí pra quem não conhece.
Do áudio mudo é o seguinte, né? Você tem lá um orçamento que o cliente não responde, você tá perdendo o time dele.
Tá no follow-up
e não vai... Você manda para ele, fala, seu André, tudo bem? Ó, aqui é o José, tô te ligando aqui para falar um negócio assim que eu consegui fantástico, mas é só hoje, cara. Falei com o meu gerente, ele falou que pode fazer isso aqui pro senhor. Aí você manda um áudio de, sei lá, 10 segundos, mudo, né? E aí você pergunta na seguinte, cara, viu, ouviu aí? Se o cliente responder assim, mas não veio nada. Opa! Trouxe de volta para mim porque ele tá interessado. Quem não responder, beleza.
Não fechou com o outro.
Não fechou com o outro. O cara tá no jogo. Você pegou o poder da negociação de volta. Isso é fantástico, funciona. Aqueles que não responderem, você faz um vídeo. Por quê? O ser humano não sabe lidar com a derrota. E você manda um vídeo para ele. Fala, seu André. Cara, eu tô te passando aqui para te mandar assim. Eu tô com aquele orçamento. E só vale até hoje. É só hoje. Cara, pelo que eu entendi, você está construindo, você fez isso, te fiz essa proposta que você pediu, a negociação tal. Eu entendi que você não quer, tudo bem, você vai perder essa negociação, ela vale até hoje, só estou te passando para te avisar, porque eu me preocupo com você, porém você está perdendo ela. Beleza? Cara, até a próxima, obrigado. Cara, mas que filha da mãe, por que ele está falando assim comigo? Ele vai ficar, ele não quer perder, ele quer, o que esse cara tem mesmo que eu não tenho? E vai fazer um contato com você.
Muito legal, se me permite eu vou colocar mais uma aqui, tá?
Pode colocar.
Assim, ó, isso funciona muito quando você tem um ticket médio alto ou que é uma venda mais demorada e é jornada, que às vezes... Quem procura, que é muito nosso caso aqui, quem procura geralmente é um influenciador, é uma pessoa de marketing, do comercial, que precisa da aprovação do gerente ou do dono da empresa, enfim. E muitas vezes isso demora de acordo com a prioridade, com a diretoria, enfim, ou que precisa, de caso multinacional, aprovação externa. Então, o que a gente faz? Depois de 45 dias que a gente manda a proposta, a gente, tipo... finge que vai dar um lost nele ali no nosso pipe. Falou, como você não está respondendo, queria te agradecer, estou tirando você aqui do nosso funil, não vou te incomodar mais a partir de agora, agradeço aí, boa sorte e tal. A pessoa vem, não, peraí, é que eu estou esperando aqui, o cara ficou de responder semana passada, não respondeu, semana que vem pode me ligar. E,
cara, batata, funciona. Funciona porque...
Ele se sente excluído e fala, não, peraí, eu não...
Não, exato. O ser humano, ele tem dificuldade de entender a derrota.
Rejeição.
A rejeição. Né? E a gente tem que usar isso para poder trazer para nós de novo o poder da negociação. Porque a informação é poder, cara.
É isso.
A informação é poder. Quer ver um exemplo onde eu vejo, assim, ó, você que é vendedora de WhatsApp, ó, se você vende produto em frete, ó, mais uma. Tô cansado de analisar, às vezes a pessoa vem... Onde eu errei? Pô, você faz uma venda de 5 mil pro cara. O cara tá falando, eu quero o produto X. Pô, esse produto é grande, ele quer 3 mil sacos disso daqui, por exemplo. Vai levar onde, gente? No lombo? É para entrega. E quando você passa a proposta, você fala assim, ficou 3 mil reais. Ah, 3 mil reais. Onde quer entregar? É ali. Ah, tem mais 500 de frete. Peraí, cara, gastei 3 mil reais, você quer me cobrar frete? Pô, já fala que é 3.500 com entrega na tua casa. Gente, entendam isso.
Isso é muito pertinente.
Cara, é que as pessoas criam objeção na venda. O cliente só quer o quê? Facilidade. Ele quer solução. É igual celular. Eu tomei a decisão de comprar esse daqui. Ele é cinza. Mas eu também tenho vermelho, amarelo, preto. Ai, meu, vou pensar.
Muita opção deixa a pessoa doida.
É, cara, simplifica a vida do cliente. Escuta, depois você vai com a melhor oferta para ele. Entende? Então, eu vejo que tem muita gente que tem um anseio, né? É o anseio de perder a venda. Aí você acaba fazendo uma venda ruim, que prejudica as entregas, que prejudica, vira uma falsa promessa do negócio. É anseio referente à tecnologia, é anseio referente a vender o digital. Então, eu vejo que é muito do medo ou de querer fazer sem ter um direcionamento correto.
Legal. Hoje eu conversei aqui com o Alceu Pires de Moraes Júnior. Foi muito legal o papo. A bagagem que você tem é muito incrível. Achei muito bacana. Eu esqueci de dizer que eu também sou pai de menina. A gente tem isso em comum. E eu também trabalhei para conseguir meu primeiro computador. Na minha época, estava todo mundo querendo o PlayStation 1. E eu não queria um computador, um 486. E naquela época lá, minha família não tinha condição, eu tive que trabalhar, juntar, mas foi uma alegria. Então a gente tem essas coisas em comum. Queria te agradecer demais pelo seu tempo, pela aprendizagem de hoje. Queria abrir para você aqui, fazer alguma consideração final que você tenha, ou se de repente alguma coisa que eu não te perguntei aí, que você gostaria que eu tivesse te perguntado.
Obrigado aí pelo convite, é muito bom poder participar. Conseguimos casar as agendas no final, que elas...
Foi importante,
a agenda ela é complicada, né? Então, quando puder, a gente puder também, quiser contribuir com mais algum tema específico, pode contar, a gente se organiza. Sim, pai de menina, 5 anos, minha dedicação é o exemplo, né? Quero de paternidade. Gente, viva a paternidade, porque passa muito rápido. Não abro mão. E, gente, assim, você que é empresário, tem dificuldades, quer melhorar sua parte de tecnologia, acha que só esse o problema, você está cometendo um erro assim, clássico. Né? Olha para o teu negócio, olha para o teu processo, entenda que a tecnologia ela é o meio, ela não é o milagre da tua operação. Né? E comece pelo diagnóstico. Tá? Um diagnóstico de como está a sua empresa hoje. E para isso eu deixo meus canais ali no Instagram, o @AlceuMoraesJr. Me chama ali no direct, que eu posso fazer um diagnóstico para te entender o momento da tua empresa e ver como eu posso te ajudar.
Legal. Valeu, pessoal. Obrigado. E se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, dê essa moral aqui para nós. Valeu e até mais.